Você está ouvindo Sete Pontos.
É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita, Zé, que é arretado, oxalá quem te mandou. É seu Zé que tá chegando, Zé Pilintra que chegou. Eita, Zé, que é arretado, oxalá quem te mandou.
Saravá, seu Zé. E agora eu tenho que falar também, saravá, seu Zé Navalho.
Saravá todos os Zés,
porque
então.
Porque agora eu sou fã do seu Saravá. Porque seu Zé Pilintra está no livro. Mariana Valha está no livro. Tem vários outros Zés da Falange.
Tem gente que está me perguntando, mas tem Zé Pilintra no livro? Porque está escrito Navalha. Tem Maria Navalha? Tem, gente? Tem bastante.
Tem, porque eles eram tudo amigos, entendeu? Eles eram todos amigos. Então, ai, tem tanta coisa para contar, mas não vou contar. Eu vou fazer, antes que eu esqueça, aqui a nossa purificação e a nossa proteção. É, porque hoje seu Zé já tá aqui, já deu uma ajeitada, né? Mas, gente, eu quero falar para vocês da Bom Coração Aromas. Já falei, vou falar de novo, vou falar sempre, porque a Gabi é uma pessoa sensacional, maravilhosa, de uma vibe, de um astral, de um, sabe, de uma espiritualidade elevadíssima também. E ela criou a Bom Coração Aromas depois de um longo processo. É que nem escrever um livro. Longo processo de aproximação, processo. De aprendizado, de coisas sendo trazidas pela espiritualidade. E ela criou a Bom Coração Aromas. Então tem esses purificadores que são maravilhosos, tem para tudo. Purificação, proteção, tem para relaxamento, tem para prosperidade. Preciso de um balde desse. Tem para estudo. Enfim, tem pro que você precisar. E ela mandou aqui pra gente com muito amor o de purificação, que a gente faz assim, né? E purifica. Não, eu já tô assim, Miguel. Eu já falei, o dia que não der pra tomar banho de ervas é de purificação.
Gente, se
irmão.
Desse pra transmitir aroma por vídeo e por áudio, todo mundo é maravilhoso.
Que delícia! E daí tem o purificação e daí tem o proteção, que quem não precisa, né? Ele é feito com óleos essenciais e essências florais. Tinha um cheirinho de cravo esse, eu acho, né?
Cravo.
Foi, né? Uhum. Vamos ver esse aqui, Miguel. O que você acha? Nossa. Alguma coisa de lavanda, será?
Eu achei mais pro lavanda. E mais cítrico, assim, né?
Pois é, o que será que tem? Depois eu vou pegar pra contar pra vocês. Então, assim, é maravilhoso, gente. O de relaxamento, pra você passar no seu quarto, assim, pra dormir, faz uma diferença. Você faz o purificação primeiro, proteção, e daí põe o de relaxamento. Te garanto que você não vai precisar ficar tomando remedinho pra dormir, que vai mudar completamente. E a gente tem uma promoção que vai começar agora, com esse aqui, ó. Que é o Santa Lavanda. Isso aqui é uma coisa linda, gente. Esse sim é pura lavanda, mas ele é feito com gotas da fonte de Nossa Senhora de Lourdes, por falar em Portugal. já que a gente tá lá, né, com o seu Zé Navalha. É uma colônia vegana, né, toda feita com cuidado. É legal, gente, porque todos os aromatizadores são feitos... todas as plantas são cultivadas e os aromatizadores são feitos sob música clássica, sabe?
Uau!
Naquela vibe,
sim.
Assim. É um processo que, sério...
Imantado, já.
Totalmente imantado. E esse daqui é lindo, o Santa Lavanda. Lavanda, vocês sabem que já tem uma propriedade de ser relaxante, de ter tudo isso. E ainda tem Nossa Senhora aqui. De Lourdes, né? Maria, nossa maravilhosa mãe. E por causa disso também, é que a gente vai fazer um sorteio bem legal agora, dos Sete Pontos e do Bom Coração Aromas, dessa Santa Lavanda pro Dia das Mães, que vamos ter agora. Eu já dei pra minha mãe, ela já tem. Se você não deu ainda e você tá procurando um presente super bacana pra sua mãe, assim, com afetividade, com amor, com energia, sabe? Aquela coisa do... É isso. Pode dar pantufa também, que elas gostam. Mas junto com o Santa Lavanda.
Que massa.
Então a gente vai fazer, logo logo tá nas nossas redes sociais aqui. Super bacana, compartilhar, seguir o Insta do Bom Coração Aroma, seguir o Insta do Sete Pontos, marcar aquelas coisas de sempre, né? Marcar algumas pessoas e a gente vai sortear pra você, dar pra sua mãe, pra você ou pra você dar pra sua mãe no Dia das Mães, tá bom? Segue lá o Insta, Bom Coração Aromas. Muito obrigada. E agora, nossa, eu precisava relaxar com a onda elétrica.
Não, mas foi maravilhoso, também relaxei, tá tudo ótimo.
Né? Eu tava muito atacada, gente. Agora já tô mais calma. Vamos falar direito agora. Mas eu preciso falar do Léo Campos.
Sim,
a gente já falou
sim.
da Ira no intervalo. Vamos falar do Léo Campos, porque...
Ira, inclusive, que respondeu a fala do Miguel quando falou da Ira. A Ira falou que ela que é muito grata.
A gente te ama.
Não, sensacional.
Não, e o Léo Campos? Zig, é que o seu Zé já trabalha rápido, né?
Seu Zé já
pegou o chapéu dele, a bengala, falou, vamos lá, então, o Miguel falar com o Léo Campos. O Léo Campos falou, não, cara, acho que seu Zé tá vindo aqui.
E... numa semana falei com o Malandro Encarnado, na outra semana com o Léo Campos, sensacional.
Não, gente, vai dar muito certo. Vamos fazer esta peça do seu Zé Navalha. Só que vai ter que ser mais comprida, né?
Quantos atos será?
Vamos ser... Ó, a gente não vai no cinema e fica 2 horas?
20,
vamos ficar 2 horas
uns
assistindo.
Uns 20 personagens?
Mais ou menos.
25 personagens.
E
é
dessa
grande.
Vez, Léo, quero nem saber. Eu vou lá abrir e fechar a cortina. Eu queria participar de algum jeito. Eu não sou atriz.
Não,
eu
tem...
queria abrir e fechar
e
a cortina.
Eu falei pra ele, tem um personagem aí que eu quero fazer, se um dia vier... até alguma representatividade artística dessa maneira, tem um personagem que eu quero fazer. Bem no finalzinho.
Ah, é?
Uhum.
Não vai contar quem é?
Não, não vou contar, que é acho que é a penúltima página que ele aparece.
O personagem que ele quer fazer é do Miguel, que escreveu o livro. É do médico que psicografou.
Pode ser,
ótimo.
Não, tá ótimo.
Oh, mas é sensacional, tem muita coisa aqui pra gente ver. E eu separei, seu Zé, né, tava brincando, porque eu tinha separado uma parte aqui que falava da gira,
uhum.
E eu vou achar de novo. Mas eu separei aquela parte, abri o livro e o livro está em outra parte. Então eu vou ler essa parte aqui, eu obedeço, entendeu? Eu só obedeço. Essa parte fala aqui, desculpa. Do que acontece com os espíritos, né? Nessa questão de bem e mal. Se você faz o bem, você acende. Se você faz o mal, é uma escada, gente. Uhum. Ou sobe ou desce, né? E aqui ele fala o seguinte. O que acontece quando você guerreia com o espírito na espiritualidade.
Uhum.
Né? Porque aqui você mata a pessoa. A pessoa morreu. O rei. Do outro lado, ele já está morto.
Sim.
Mas o que acontece do lado de lá? E daí tem uma parte que diz assim, ó. Guerrear com o espírito na espiritualidade e causar-lhe sua destruição é reduzir toda a consciência que ele já teve em seu aprendizado. É como se reduzisse toda a sua existência ao início da evolução em pequenas células. Ou seja, matar alguém no plano espiritual seria acabar com a sua existência, rebaixando ele às pequenas escalas? Exatamente. Milhões de anos de evolução voltados ao zero.
Aí explica, né, na nossa vivência aqui na Terra, quantos espíritos já passaram por aqui, foram muito negativos, né, fizeram muito mal para todo mundo, e aquela questão assim, mas o que acontece com esse espírito do lado de lá?
Uhum.
O que tem a perder, né? Ou, por exemplo, a gente vê muito essa questão assim, foi lá e fez um mal, fez... desculpa até usar o exemplo, né, mas há um atentado e daí acabou.
Uhum.
Se suicidando, né, como que fica aí, explica muito essa situação que tem sim tem ainda muito que se perder, né, então essa questão é o tema aí dessa época do livro que se passa, dessa época da espiritualidade, tenho certeza que hoje tem outras,
uhum.
outras coisas apontadas, só que nessa época era essa questão da evolução, né? Então, frisa-se lá que, né, os espíritos vêm de milhões de anos sendo evoluídos e daí passa por um processo de desevolução lá durante a guerra para virar célula de volta.
Porque assim, você continua aprendendo do outro lado,
uhum.
né? Como espírito. Desencarnei, ótimo. Você leva o que você aprendeu aqui, mas lá continua o aprendizado. Tanto que ele vai lá para trabalhar. Chega do outro lado e fala, mas eu vou morar aqui. Não, você vai trabalhar.
Sim,
aqui,
sim.
Do outro lado é trabalho constante.
Não tem comida, não tem nada, vai trabalhar.
É, exatamente. Não precisa descansar, não precisa dormir, vamos só trabalhar.
Sim.
É, e hoje se fala muito, eu que agora estou trabalhando com apometria, para mim, por isso que eu te estou dizendo, esse livro para mim foi assim, em tantas formas, de tantos aprendizados, sensacional. Porque a gente, muitas casas de Umbanda estão fazendo esse trabalho agora de tentar doutrinar esses espíritos, de levar para a luz,
sim,
né? De lembrar, porque todo espírito foi criado na luz, gente. Se perde nas sombras, se perde, porque a gente tem o livre-arbítrio. Encarnado ou desencarnado, o livre-arbítrio permanece.
Uhum.
Você, óbvio, né? Depois sofre as consequências das suas escolhas, mas enfim. A questão de você conseguir trazer esse espírito para a luz... Quando ele volta para a luz, ele não perde todo esse conhecimento. Os espíritos têm conhecimento de magia, de manipulação de energia, de manipulação mental.
Sim.
Hoje, né, depois desse tempo todo evoluído, de implantes de chip, de manipulação mental psíquica. Tem laboratórios de manipulação mental em cidades do umbral. E todo esse conhecimento se perde. Acho que vocês não conhecem esse filme, mas eu me lembrou muito Blade Runner. Aquela cena final que ele tá chorando, que é, né, que eles têm um prazo de validade, e ele chora dizendo, tudo que eu vivi, tudo que eu conheci, todo aprendizado que eu tenho, vai se perder como lágrimas na chuva agora.
Uhum.
E é basicamente... Por isso que eu só chorei nesse livro, né? E é basicamente isso. Um espírito perde todo seu conhecimento, todo seu aprendizado, toda a sua evolução.
Todo o seu potencial, né? Mesmo que bom, mesmo que ruim, perde todo o seu potencial e deixa de ter a existência, né?
Exatamente.
Aí sim, eu acho... Não seria um fim porque recomeça.
É, volta a célula.
Volta a célula pra voltar a evoluir. Milhões e milhões e milhões de anos.
Às vezes...
Mas é uma regressão muito brusca, né?
Uhum.
É um assunto pra gente debater bastante.
É, e é um assunto que tá aqui no livro. E agora você ficou curioso? Ótimo essa ideia.
Eu posso ler um que eu separei aqui?
Por favor.
Acho que nós falamos no intervalo, né, sobre as pessoas perguntando sobre o seu Zé.
Uhum.
E eu falei semana passada e volto a dizer que uma das coisas que mais eu gosto é que é uma história sobre Zé Pilintra, é uma história sobre Maria Navalha, sobre os malandros. É, só que de uma ótica de fora.
Uhum.
Né? Então, assim, de uma pessoa que viveu junto, mas que não é propriamente dito seu Zé. E é um companheiro. E o umbandista tem muito aquilo de dizer assim, seu Zé Pilintra é isso, seu Zé Pilintra é aquilo, seu Zé Pilintra é meu compadre,
uhum,
seu Zé Pilintra é meu padrinho. E aqui a gente tem uma definição do seu Zé Navalha, num diálogo que alguém pergunta pra ele, que eu não vou contar quem é.
Uhum.
Senhor Navalha, me explique, por favor, o que faz do Zé alguém tão especial? Me perguntava curioso. Bem, Zé é muito alegre, espontâneo e imprevisível. Ele é leal ao mesmo tempo que é descompromissado. Ele é valente quando tem de ser e também é escorregadio quando a necessidade chama. Tá, mas é isso que faz com que as mulheres gostem dele? Perguntava, revelando a sua real dúvida. Não, todos gostam de Zé, pois ele é tudo isso e mais um pouco. Ele é o rio, a malandragem é boemia em pessoa. Ele é tudo e ele não é nada, mas acima de tudo, ele é o melhor dos amigos que eu tenho.
É sensacional.
É
isso. E essa proximidade que a gente passa a ter com o seu Zé, com o Zé Navalha, com a Maria Navalha, porque você os vê definitivamente como pessoas.
Uhum.
Né?
Agora, super visível, né?
Super.
Super compreensível.
É o seu amigo.
Sim.
Entende? Definitivamente, você olha e fala, nossa, mas é igualzinho fulano, meu amigo. Mas é igualzinho a minha amiga. É claro que agora, né, tanto tempo depois, e nesse trabalho sensacional que eles têm feito para a espiritualidade, já evoluíram muito, 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 muito. Mas esse começo aqui, eles eram pessoas como nós, gente. Eles viviam ali e lutaram.
O brasileiro daquela época.
Exatamente. Então, todos nós podemos evoluir, todos nós podemos crescer, todos nós podemos desencarnar e trabalhar do outro lado para a espiritualidade. É possível e é o que se espera, e é o que a espiritualidade espera da gente, né?
Exatamente.
É uma questão de querer. Escolha. Tá na hora do intervalo, a gente já volta com mais um pedacinho do livro, com mais uma parte. Já voltamos.
Você está ouvindo 7 Pontos.